Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira, 30 de outubro, o programa de grande entrevista da Rádio Vidigueira, que semanalmente leva até si um convidado, uma personalidade da nossa região. O nosso convidada de hoje é Conceição Margalha, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a quem desde já agradeço a presença e a disponibilidade em estar aqui connosco nos estúdios da Rádio Vidigueira. Doutor, e começamos por aqui porque é, digamos que, um tema de última hora. O Hospital de Beja vê-se novamente a braços com um novo surto de Covid-19. Que ponto de situação é que nos pode fazer e relatar neste momento?
Primeiro que tudo, bom dia a todos. Portanto, agradecer o convite que nos foi feito e estaremos sempre disponíveis para tentar ajudar nos esclarecimentos da nossa população, porque só pessoas informadas é que poderão ser pessoas que evitem as patologias e, portanto, estarei sempre disponível para colaborar para, no fundo, o esclarecimento da nossa população. Neste momento, e como disse, corresponde à realidade, temos um novo surto. Tivemos um surto grande anteriormente, com 36 profissionais doentes. Hoje o surto é muito mais pequeno, portanto é um surto que tem 8 profissionais doentes, só que leva a que haja grandes dificuldades da unidade hospitalar, porque o número de pessoas que foram colocadas em vigilância ativa foi elevado e levou a que nós nos tivéssemos que reinventar mais uma vez, que conseguíssemos mobilizar profissionais de outros pisos, de maneira a conseguir continuar a prestar os cuidados que a população necessita e que nós não podemos deixar.
E porque naturalmente há sempre outras patologias a ocorrer.
O nosso surto teve a ver com a área Covid e aí é que houve as pessoas infectadas. Depois também tivemos doentes infectados na área não Covid da medicina, no mesmo piso, o que levou depois a que todo o piso, a maioria dos profissionais, fossem colocados em vigilância ativa, tanto enfermeiros como assistentes operacionais, que foi a grande maioria. Número de infectados, como disse, foram testados todos os profissionais. Até este momento temos 7 profissionais, 7 ou 8? 8 profissionais, já estava a mentir, 8 profissionais infectados, portanto não teve nada a ver com o outro surto. Estamos atentos, de imediato a nossa política tem sido sempre testar as pessoas, porque nós temos que proteger os profissionais e temos que proteger os doentes que tratamos. Dizer uma coisa, muitas vezes as pessoas perguntam como é que isto acontece. Nós testamos todos os doentes à entrada do hospital, só que muitas vezes podemos testar no período de janela. E como muitas destas pessoas são assintomáticas, leva a que não há sintomas, nós continuamos a tratá-los, não temos patologias que nos façam pensar que temos que os testar novamente e, por vezes, as surpresas acontecem-nos. E estas surpresas aconteceram e estamos aqui para as tratar. Teremos que tomar medidas adicionais e vamos tomá-las. O que tem a ver com que já foi ordenado, hoje está a acontecer neste momento, uma desinfecção total da área de endoscopia, onde houve realmente uma profissional que estava está infectada, que tratou de um familiar e que está infectada, e que, por outro lado, vai levar a que o piso também, quando, no fundo, os doentes que lá estão tiverem alta, nós também iremos desinfetar. Relativamente aos profissionais, e iremos iniciar um programa de testagem. Nós, quando no outro surto, fizemos um ponto zero, portanto, fomos testar os 1.200 e não sei quantos profissionais do hospital. Não testámos os profissionais dos centros de saúde, só testámos os profissionais do hospital, todos desde profissionais nossos ou colaboradores da alimentação.
Ainda assim, um universo bastante significativo.
Muito grande. E, portanto, nós, naquela data, não encontrámos doentes infectados. Os nossos testes foram todos... Portanto, os positivos foram aqueles que a gente testou em primeiro lugar, porque havia relação de uns com os outros e eram de alto risco. Quando fomos testar a generalidade, não encontramos casos positivos. Neste momento, iremos reiniciar iniciar testagens regulares para não encontrarmos estas surpresas.
Mas pode passar também por uma nova testagem a todos os profissionais?
Geral, não. Neste momento não há indicação para fazer uma testagem geral. O que vamos fazer é testar todos aqui, e já testámos, todos os que estiveram relacionados com os doentes ou relacionados uns com os outros, e como lhe disse, chegámos aos 8 profissionais que estão positivos. Os outros todos que foram testados são negativos. O que vamos iniciar é um programa de testagem regular, de acordo com a última norma que saiu há 2 ou 3 dias, que obriga ou não, aconselha a que sejam nos locais de alto risco que os profissionais sejam testados de 15 em 15 dias, mais ou menos.
Doutor, numa unidade hospitalar com grandes lacunas em termos de profissionais de saúde, falta de médicos, enfermeiros, um pouco à imagem de outras unidades hospitalares do interior do país, e temos ouvido acontecer surtos um pouco por todo o país, mas no Hospital de Beja, este é um duro golpe para a unidade. O impacto é mais forte. A doutora referia há pouco que foi necessário reinventar-se. Como é que se gera esta situação?
É um duro golpe porque os profissionais de alto risco têm que ir para casa. E eles vão os profissionais de saúde, como vai o comum cidadão que estiver em contacto com um doente e tenha tido um contacto de alto risco. E, portanto, a gente aí tem que cumprir as indicações da saúde pública e da saúde ocupacional da instituição. E, portanto, de um momento para o outro, num piso que tem 30 mais 20, 24, 36 de camas, até mais, tem volta de 40 camas, nós vimos-nos com 3 profissionais de um lado e com 2 profissionais do outro, quando são números absolutamente impossíveis de fazer escalas. Sim. De presença física de 2 de cada vez ou mais, de 8 em 8 horas, com turnos de 8 horas. Portanto,
A USBA, no primeiro surto e na nota em que anunciava já o término desse surto, falava em solidariedade. É o que é necessário neste,
é
para ultrapassar.
É solidariedade,
isto.
É resiliência, é espírito de missão, é responsabilidade dos profissionais. E eu aqui tenho que dizer que tudo isso tem acontecido. Nós só conseguimos manter o PIS 3 em funcionamento com os doentes que lá estavam para continuar cuidados, porque os profissionais se disponibilizaram a trabalhar, aqueles que não estavam, não tinham sido confinados, esses dedicaram-se a 150%, a 200%, de maneira a que as coisas continuem a ficar. Isto é uma grande dedicação e é um grande profissionalismo e um grande espírito de missão destes profissionais. E isso tem que, eu não paro de dizer isto e de repetir uma vez e outra vez, porque isso é o que tem acontecido. Cada vez que é preciso fazer testes a 50, a 60, a 100 pessoas, há sempre profissionais que dizem que sim. É preciso ir a um lar, fazer observação dos doentes, fazer o acompanhamento. Há sempre quem diga, eu vou.
Com os riscos inerentes à situação.
Com riscos inerentes, contudo. No caso da base aérea e da Mação de São José, dos doentes que foram para a base aérea e alguns ficaram na Mação, portanto, os profissionais deles foram colocados em isolamento e nós tivemos profissionais médicos e enfermeiros a ir ao lar diariamente e a ir à mansão diariamente, prestar os cuidados, fazer o acompanhamento que aquela população, e isto demonstra a qualidade dos profissionais que cá temos. Podemos dizer que somos poucos. Eu nunca poderei dizer que tenho o número de profissionais que queria. E, sobretudo na carreira médica, tenho que dizer que tenho muito poucos. E, portanto, qualquer uma situação de surto entre os nossos profissionais é um arrombo enorme, mas tudo fazemos para não fechar serviços e continuar a prestar os cuidados à população.
A Covid-19 traz um pouco mais... traz mais à luz as dificuldades e essas lacunas que existem.
Concordo plenamente consigo. Assim, quando o trabalho
não só no Hospital de Beja, mas nas outras unidades também.
Quando o trabalho
também
cresce, todas as insuficiências que as instituições têm, todos os problemas que as instituições têm, sejam eles de recursos humanos, sejam eles de espaços físicos, elas surgem com maior força e no fundo causam-nos mais dificuldades. Por isso eu digo que a gente se teve que reinventar, e começámos-nos a reinventar em março e mudámos a estrutura praticamente toda do hospital, mudámos coisas de um sítio para o outro, criámos espaços novos. Felizmente, nessa altura, criámos espaços que não utilizámos, porque não tivemos primeira vaga. Portanto, nós tivemos uma situação extrema epidemiológica muito leve, com muito poucos casos, e nessa altura ninguém se infectou, não tivemos um único surto dentro da instituição hospitalar. Neste momento os números são totalmente diferentes e as coisas começam a suceder como sucedem nas outras instituições. Isto não representa que haja falta de cuidado. Nós utilizamos desde o início todos os EPIs necessários, todas as regras estão escritas, são do conhecimento das pessoas. O grupo do PPCIRA tem-se desdobrado na formação e no acompanhamento das situações. Mas quando nós temos poucas pessoas a tratar muitos doentes, as situações de risco acontecem.
Precisamente.
E, portanto, é uma inevitabilidade dentro destes espaços hospitalares que estas situações aconteçam. Nós tentamos minimizá-las, tentamos criar regras cada vez mais e acompanhar para que elas sucedam o menor número de vezes. Mas é impossível conseguir zero infecções entre os profissionais. E se virem os números a nível nacionais, são enormes.
Uhum. E no que diz respeito, pronto, fala-se muito nesta segunda vaga, na pressão que já está sobre os serviços de saúde, que está a aumentar, uma vez que os casos vão aumentando diariamente, em termos de capacidade de internamento, como está o hospital José Joaquim Fernandes neste momento?
Nós temos preparado o hospital para responder a esta segunda fase e sobretudo vaga, e sobretudo para poder ter capacidade de resposta às infecções não Covid que são próprias do inverno. O inverno é sempre uma época de grande stress hospitalar, de grande procura e de grande necessidade de internamento. E nós, portanto, começámos por colocar dois contentores no hospital, um contentor para o atendimento da urgência pediátrica no que respeita às situações Covid ou infecções respiratórias, porque toda a criança que entre por um quadro de febre, dispneia, tosse, é tratada como se fosse um doente Covid e, portanto, segue os circuitos de Covid. E, portanto, esse contentor foi instalado em julho e em outubro instalámos um segundo contentor para a urgência geral e, portanto, para o atendimento dos doentes respiratórios e dos doentes Covid. Esse contentor é um contentor de grandes dimensões, tem dois gabinetes médicos, tem sala de enfermagem, tem sala, portanto, sala de emergência, tem um SO com quatro camas e quatro cadeirões e tem todos os espaços, tem o posto de colheitas para fazer a colheita do SARS-CoV, do chudado nasal e orofaríngeo, e portanto pensamos que criámos as condições para que as coisas melhorassem, as condições físicas do atendimento, porque a nossa urgência, uma urgência antiga, e que nesta situação não cumpria as regras necessárias para combatermos esta doença. Além disso, estamos numa fase de recrutar profissionais para poder abrir mais camas. Vamos abrir camas na cirurgia, que já estavam fechadas há muitos anos, vamos abrir 4, vamos alocar a vários serviços camas para a medicina, porque a medicina é que necessita muito de camas. Vamos aumentar o internamento Covid das 24 para as 36 camas. Iremos também aumentar a capacidade da unidade de cuidados intensivos de 4 para 8 camas. E vamos fazer uma última coisa, que é devolver o espaço que era ocupado pelo Conselho de Administração. Vamos devolvê-lo portanto, para a enfermaria, para camas, e iremos colocar ainda durante este mês um novo contentor para alojar o Conselho de Administração enquanto decorre esta fase e que a gente precisa de camas. Para conseguirmos fazer isto, voltamos a necessitar de nos reinventar. Estamos a tentar contratar enfermeiros e assistentes operacionais, o que não se está a mostrar fácil, porque diz...
Voltamos ao velho problema das dificuldades de contratação.
Diz que há muita falta de emprego e que há muitos enfermeiros desempregados, mas eles não querem vir. Se calhar as condições que a gente lhe oferece não serão as melhores, mas são aquelas que o governo determinou e que são as possíveis, mas iremos continuar a tentar, e para abrir estas camas temos que recrutar pessoal, porque não conseguimos, mesmo tentando reinventar tudo o que é possível, não conseguimos abrir.
E aqui com um cariz de urgência, naturalmente.
Exato,
neste momento.
É isso. Neste momento estamos...
Mas, doutora, este é um problema antigo. Os médicos não quererem vir para o interior do país, acabarem por escolher outras unidades hospitalares, concursos desertos. Como é que se pode inverter isto? Como é que se consegue inverter isto? Se é que é possível inverter?
Eu gostava de ter uma varinha de condão e conseguir dar a volta dar a volta a esta situação, mas penso que é uma situação difícil de resolver.
Isto é uma patologia crónica.
É uma patologia crónica. Houve uma época que a instituição era uma instituição muito considerada, e portanto havia procura. Isso teve a ver com o 25 de Abril, teve a ver com a política, teve a ver com o Alentejo e o auge do Alentejo, em que as pessoas sonhavam e vinham voluntariamente fazer coisas diferentes, e depois ficavam. Neste momento a realidade não é essa, e a realidade, nós, o internato, temos pessoal, e as pessoas vêm a fazer o internato, portanto, se não vierem também não o fazem, e depois a seguir acabam os seus internatos e vão para outros sítios. E isso é uma realidade enorme. Neste momento, no concurso que está a decorrer, é isso que nós vemos. Portanto, eu não sei dizer neste momento os números corretos, mas conseguimos na ortopedia. Portanto, o ortopedista que terminou ficou, e conseguimos trazer 2 outros de fora. Portanto, vamos ter um reforço da ortopedia e vamos melhorar muito as condições da ortopedia no nosso hospital. Na cirurgia, há um colega também que aceitou a vaga, que foi formado cá. Não sei se vai ficar, porque ele não é de cá, é dos Açores, e estão a tentar pressioná-lo para regressar à sua zona. Não sei se fica, se não. E depois, da medicina interna, tínhamos 3 vagas, só uma é que foi ocupada, Na pediatria tínhamos uma, não foi ocupada. Na obstetrícia também tínhamos, não foi ocupada. Na anestesia, no N, que não foram ocupadas. Eu os números certos não lhe sei dar e também não era.
Sim, mas há um quadro geral de insuficiência.
Agora,
e dificuldade.
O que eu lhe digo é uma coisa: nós estamos a fazer um esforço enorme para modernizar o hospital e para que ele seja mais atrativo. Porque o hospital são as pessoas, o hospital são os espaços físicos, uhum, o hospital são os equipamentos. Eu as pessoas faço os esforços para as trazer, mas não tenho a varinha de condão para as obrigar a vir. O espaço físico, estamos à espera de obras e de
melhorias. É que me diria que aqui a já muito desejada segunda fase do hospital poderia entrar aqui.
Eu dizer-lhe, a segunda fase do hospital já tem várias coisas construídas. Portanto, há, digamos, algo um pouco, às vezes, não muito claro na ideia das pessoas do que é a segunda fase. A segunda fase é uma fase que é reivindicada desde que o hospital foi construído. E em 1970, quando ele foi inaugurado, já havia uma segunda fase para ser feita. Neste momento, temos já construído dessa segunda fase o edifício da psiquiatria, uhum, o edifício do hospital de dia, o edifício da hemodiálise. Portanto, estas três partes estão. Falta um outro corpo que teria uma urgência nova, teria um laboratório novo, teria um serviço de radiologia novo, de imagiologia novo, teria consultas externas, teria unidade de cuidados intensivos e tinha bloco operatório. E esse edifício é que não está construído. E é esse que já foi determinado em Diário da República que haveria de ser posta uma verba para o construir, mas até este momento não estão. Eu penso que o quadro comunitário, o novo quadro comunitário de apoio nos vai ajudar nesse sentido.
A tal bazuca financeira que se fala.
É isso, não sei se vai ser, eu tenho essa esperança. Neste momento há um projeto para essa segunda fase. Nós estamos a pensar em rever o projeto, porque o projeto tem muitos anos e neste momento já não obedece às regras, uhum, e portanto estamos a iniciar os passos para o rever, para, se houver esse dinheiro, a gente poder candidatar-se. Uma coisa que a gente, e eu gostava de dizer, é assim, a área das consultas externas é uma área muito complicada, porque a sala de espera é um corredor. O corredor foi alargado, o corredor inicial não tinha aquelas dimensões, roubou-se espaço ao pátio interior para alargar e melhorar as condições de espera das pessoas. Mas, hoje em dia, se nós quisermos cumprir todas as regras de distanciamento,
é difícil.
É muito difícil. Vocês sabem, portanto, temos uma tenda fora para que as pessoas esperem, depois só sejam chamadas, e não haver um grande aglomerado de pessoas, mas tudo isto são soluções provisórias e difíceis de conseguir. Nós conseguimos financiamento para a construção de um segundo piso sobre o piso das consultas externas. E isso vai nos facilitar muito a nossa vida. Neste momento, o projeto está feito, já está adjudicado a revisão do projeto, que estará pronta dentro de um mês e meio, de maneira a nós depois lançarmos o concurso para a construção desse segunda fase, desse segundo piso. Esse segundo piso vai ser construído em betão, como normalmente, vai ser construído em materiais, como é que aquilo se chama? Liga leve, pronto. São materiais pré-fabricados, portanto, uhum, vai ter um tempo de construção
mais rápido
e, portanto, pensamos que o ano 2021 ainda teremos um segundo piso de consultas e isso vai nos facilitar, aumenta o número de consultas, aumenta o espaço de espera e cria condições para melhorarmos de uma maneira muito grande as condições das consultas. E nisto eu estava a dizer que queria criar melhores condições ao hospital. E essas melhores condições são criadas por estes pequenos nadas em termos de edifício, mas são criadas também pela aposta na aquisição de equipamentos novos. Remodelámos completamente o serviço de imagiologia, foi feito um serviço praticamente novo, com equipamentos quase todos novos, que representou um investimento de 1.300.000 euros, mais ou menos, em números redondos. Temos aprovado a candidatura da ressonância magnética, o concurso...
Outro equipamento há muitos anos.
Está a ser desenvolvido para solucionarmos e comprarmos equipamentos para várias especialidades de pediatria, para a urgência, para a unidade de cuidados intensivos, para a cardiologia, para o bloco. Portanto, comprámos uma torre de laparoscopia tridimensional. Portanto, no fundo, tentámos atualizar a unidade para que ela seja mais atrativa para quem cá trabalha e para quem possa querer vir. Porque as pessoas se habituam, e a tecnologia tem avançado imenso, e se depois chegam e não têm a tecnologia necessária...
Precisamente. É isso que demove um pouco os profissionais?
Eu penso que isso é uma das razões. Não será a única, com certeza, mas é uma das razões. E é essa aposta... Que com sorte, com os quadros comunitários de apoio, nos tem facilitado, nos tem permitido nestes últimos 2 anos reapetrechar o hospital com vários equipamentos atuais e que no fundo possibilitam os diagnósticos e ajudam os profissionais.
Isto numa altura em que o hospital fez há poucos dias 50 anos de existência.
Aqui que
gostaria de ter tido uma melhor prenda que não um segundo surto, com certeza.
É sim, eu naquele dia ainda não tinha o segundo surto de prenda, felizmente, porque senão aquela cerimónia singela que fizemos uma cerimónia muito pequena, sobretudo para agradecer aos profissionais todo o seu trabalho, todo o seu empenho, e a todos aqueles que colaboram connosco para lutar contra esta pandemia que ninguém esperava e que, no fundo, vai deixar uma grande marca no ano 2020. Portanto, nós tivemos colaboração de um fotógrafo que é nosso funcionário e que, na primeira fase, fotografou vários profissionais. Fizemos, depois, com isso, uma exposição fotográfica que eu acho que ficou muito bonita e que está patente a quem entrar no hospital que a possa ver. Tivemos a colaboração também do poeta Dr. Martinho Marques, nos fez vários poemas relacionados com as fotografias e com o que é que ele pensou perante as fotografias que nós lhe cedemos. E por outro lado, também fizemos, como disse, a cerimónia com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa, e a Senhora Ministra da Saúde também nos mandou um vídeo com uma pequena mensagem. Não era esta a festa que eu queria, que eu gostaria de fazer.
Numa data tão redonda como são os 50 anos.
Os 50 anos. E não era isso que estava preparado. Eu disse no discurso que fiz naquela altura foi que, do que tínhamos preparado, a única coisa que lá ficou foi uma faixa que foi colocada por cima da urgência em fevereiro. Tudo o resto foi impossível de fazer. Portanto, mais aí voltámos a reinventar, digamos, a comemoração do dia. Fizemos-lo ao fim da tarde para garantir toda a segurança durante a cerimónia e, por outro lado, fizemos uma filmagem da cerimónia que iremos disponibilizar aos profissionais para poderem visualizar o que aconteceu e haver um marco daqueles 50 anos comemorados de uma maneira completamente diferente do previsto, mas mantendo as garantias que não corríamos nenhum de nós riscos e que, no fundo, relembrávamos os 50 anos, que é realmente uma marca muito grande.
Neste, e já agora, estamos aqui na Rádio Vidigueira, naturalmente, e com toda a importância que, e destaque que merece, o Centro de Saúde de Vidigueira já está em construção num projeto que está a ser naturalmente liderado pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Para quando o seu término, também naturalmente em que medida a importância desta nova instalação, destas novas instalações, deste novo projeto, isto acaba por ser também um reforço da própria Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Centramos-nos sempre muito no edifício e no hospital, mas depois há uma série
de... Os cuidados de saúde primários não estão esquecidos. Pronto. Eu, aqui, ou estar a falar neste momento no hospital, estou a falar no hospital porque foi os 50 anos do hospital.
Exato.
E, no fundo, o hospital é a casa grande da Unidade Local de Saúde. As casas pequenas são tão importantes como a grande, mas a grande é o fim da linha. A minha formação é de cuidados de saúde primários e, portanto, eu nunca posso dar maior importância ao hospital do que aos cuidados de saúde primários, porque é que foi, digamos, o meu caminho, e foi o meu caminho durante a minha vida toda, e há de ser o meu caminho quando eu sair destas funções. Tenho lá o meu lugar e hei de voltar para lá, como fiz das outras vezes que estive fora no meu percurso profissional. Dizer que os cuidados de saúde primários têm tido sempre, ao longo dos anos, muitos investimentos e, portanto, comparativamente com muitas regiões do nosso país, nós temos centros de saúde, a maior parte deles, com condições. Faltavam dois centros de saúde e esses dois centros de saúde era o Centro de Saúde da Vidigueira e era o Centro de Saúde do Ourique. Neste momento estão os dois já com candidaturas aprovadas, o da Vidigueira em construção, como sabem, o da Ourique ainda numa fase mais atrasada, mas que irá ser construído também. Todos os outros têm edifícios novos, edifícios feitos de raiz, edifícios preparados para responder às necessidades dos cuidados de saúde primários, com todo o conforto e com todas as condições. O Centro de Saúde da Vidigueira está a conseguir construir-se com um grande apoio da Câmara. A Câmara ajudou-nos a fazer alguma revisão do projeto que era necessária, tem-nos ajudado com a fiscalização, cedeu-nos o terreno e, no fundo, tem sido sempre uma mais-valia nesta colaboração para que consigamos construir o edifício. O edifício estará construído no final de 2021 e será provavelmente no início de 2022 que poderá ser utilizado. Há sempre atrasos. Nós projetamos uma coisa e às vezes as coisas não correm como a gente quer, mas penso que a gente vai conseguir fazê-lo e espero que em 2022 ainda o consiga ir inaugurar.
Muito bem, doutora. Temos falado nas dificuldades em recrutar os profissionais de saúde. Falou-se há uma série de meses na possível chegada de um hospital privado em Beja, um projeto que já estaria em curso. Em que medida é que este projeto pode ser complementar ao Hospital de Beja, ao Hospital José Joaquim Fernandes? Há também o Hospital Central do Alentejo que se continua a reivindicar e a aguardar, apesar de já ter tido também esse sinal verde, essa luz verde por parte do Governo. Mas estas unidades hospitalares podem, de alguma forma, desvalorizar um pouco o Hospital José Joaquim Fernandes?
O que eu tenho sempre dito e que agora, à altura da pandemia, temos vindo demonstrar que isto é verdade, o nosso país necessita de um Serviço Nacional de Saúde e não será nunca hospitais privados que conseguem substituir o Serviço Nacional de Saúde. E penso que a aposta tem que ser cada vez mais e muito forte no
hospitais
Serviço
Público.
Nacional de Saúde, nos hospitais públicos e nos cuidados de saúde primários. Porque se não houver um componente de Serviço Nacional de Saúde forte, a medicina é diferente. A medicina dos pobres é uma coisa, a medicina dos ricos e com poder económico é outra coisa. Mas nesta altura de pandemia, o que é que nós assistimos? Assistimos aos seguros de saúde dizerem que não tratam e não pagam doença Covid. Assistimos a uma grande maioria dos hospitais privados a dizer doentes Covid não entram, a dizerem que grávidas Covid vão ter as suas crianças aos hospitais públicos. E é isto que a gente assistiu. E sobretudo então na nossa região, as coisas, eles fecharam portas, eles fecharam, pararam, nós parámos a atividade, mas recomeçámo-la. Eles pararam e pararam durante muito tempo. E só os grandes, os muito grandes, é que não fizeram isto. E o internamento de Covid, um doente de Covid em unidade de cuidados intensivos, tem um valor incomportável para a pessoa, e se os seguros dizem que não pagam, eles não são internados, porque eles não são internados.
E o público terá que ser sempre a primeira resposta.
E o público tem que ser a primeira resposta. Eu penso que esta aposta está a ser feita. O aumento de investimento no Serviço Nacional de Saúde é uma realidade. Agora, nós estávamos a progredir numa realidade de equilibrar as contas e conseguir fazer investimentos. Só que o Covid veio-nos destruir tudo, porque o Covid leva milhões. Só dizer, e penso que as pessoas poderão saber, nós começámos a pagar... Como sabem, nós não fazemos os testes Covid do SARS-CoV, a pesquisa de SARS-CoV no hospital, o teste que é o gold standard do diagnóstico, e nós começámos a pagá-lo a 100 euros, fazendo nós a colheita. Neste momento o valor é diferente, portanto, há uns que estamos a pagar a volta de 60 euros, há outros que estamos a pagar a volta de 50 euros. Nós já tivemos dias de fazer 400 testes, é só preciso fazer contas. É preciso equipamentos, é só preciso fazer contas. Diariamente nós fazemos encomendas de material.
Daí o Covid estar a centrar muitas atenções, recursos, naturalmente, financeiros
momento,
e humanos,
neste
um pouco
momento,
por todo o país.
As orientações que temos da parte do Ministério é retomar ao máximo a atividade não Covid, mas temos que a retomar em segurança. Eu não posso... doente Covid, se descompensa, bate-me à porta. E eu não lhe posso fechar a porta e mandá-lo embora. Se eu tiver uma cirurgia programada, a de urgência, de certeza absoluta que entra e que é tratada da maneira, mesmo quando tivemos o grande problema do bloco operatório, não mandámos nenhum doente, não transferimos nenhum doente para ser tratado noutro hospital em caso de urgência. Nós tivemos possibilidade e um acordo com o Hospital Militar de transferência de doentes, fossem eles cirúrgicos ou ortopédicos, mas nós não procedemos a nenhuma transferência, porque conseguimos responder a todas as situações. Tivemos realmente apoio depois de uma equipa médica das Forças Armadas durante 4 turnos de 24 horas e que nos ajudou a deixar que aqueles profissionais que fizeram bancos atrás de bancos se pudessem descansar um pouco naqueles dias e recuperar um bocadinho as suas forças para continuar o seu dia-a-dia. Isto só para dizer que estamos atentos à retoma da atividade, mas a retoma da atividade não pode ser feita de uma maneira inconsciente e sem ter todas as garantias de segurança. E, portanto, é isso que muitas vezes as coisas se marcam e se desmarcam. mas estamos a tentar fazer o nosso melhor e o melhor que conseguimos com os recursos que temos.
Isto vai-se gerindo aqui um dia atrás do
outro. Nós gerimos diariamente as situações. Nós, infelizmente, temos situações que temos uma escala e sucedeu-nos isso nesta semana. Tínhamos escalas todas feitas e tiveram que fazer todas de novo. E eu fazer todas de novo é para pôr os recursos no serviço de medicina. Fomos buscá-los à cirurgia, à ortopedia, à urologia, aqui e ali, e depois as outras escalas têm que ser alteradas todas. Portanto, é toda uma dinâmica de todos os serviços a ser alterada para podermos movimentar pessoas de um lado para o outro. Dizer também que, e eu acho que uma das coisas que vai ser fortalecida e será uma coisa boa que fica deste Covid, é o espírito de entreajuda e é a integração entre cuidados primários e cuidados hospitalares. Portanto, hoje em dia as pessoas falam muito mais, as pessoas disponibilizam saída.
Há uma melhor articulação.
Há uma melhor articulação, há a saída de profissionais dos cuidados de saúde primários para colaborarem com o hospital ou o contrário. E, portanto, penso que isto será alguma coisa que ficará e que fica bom para nós todos. E é o âmbito de uma unidade local, é conseguirmos isto. Nós temos, por exemplo, na questão dos testes, nós fazemos testes em vários locais a nível hospitalar, fazemos na pediatria, fazemos na urgência geral, fazemos no hospital de dia. Temos um local para realizar testes também nos cuidados de saúde primários. E as equipas entre ajudam-se umas às outras. E depois, na altura de surtos, temos profissionais de todo o lado a deslocar-se para ir fazer as colheitas. Eu lembro-me, por exemplo, no surto de Moura, logo o primeiro que nós tivemos, nós tivemos desde pediatras, enfermeiros de pediatria, médicos de medicina, a ir fazer os testes junto com os colegas dos cuidados de saúde primários. E, portanto, as equipas entre ajudam-se e colaboram umas com as outras. No apoio ao lar, como eu estava a dizer, as equipas têm sido, tanto no lar do Salvador como no lar na mansão de São José, as equipas têm sido hospitalares e de cuidados primários.
E agora também, qual é o ponto de situação nesses dois lares?
Neste momento, as situações estão equilibradas. Portanto, ainda temos um doente internado do lar do Salvador, os outros já tiveram, que lá passaram, já tiveram alta, e da mansão de São José, neste momento só temos 7 já internados, já temos altas doentes para regresso.
Doentes Covid, neste momento, quantos é que existem no hospital
neste momento? Temos...
Para além destes casos que têm sido relatados?
Temos, neste momento temos na enfermaria Covid 20, temos-los todos na enfermaria Covid, temos 20 e temos 4 em unidade de cuidados intensivos. Portanto, temos 24 pessoas, hoje às 9 da manhã, com os dados.
O último balanço.
Às 9 da manhã, os números são estes.
Doutor, e tendo em conta, para já tendo em conta o tempo que já está a terminar, mas aguardam-se novas medidas, novas restrições. Amanhã há um Conselho de Estado, hoje mesmo iniciou mais uma dessas medidas, a proibição da circulação entre concelhos, ainda que com muitas exceções. Na sua opinião, por onde é que poderão passar estas novas medidas? Um novo confinamento poderá ser equacionado? O recolher obrigatório, isto naturalmente para as unidades hospitalares, poderão fazer todo o sentido. Os profissionais de saúde têm-se manifestado de várias formas neste âmbito. Eu ouvi alguém no outro dia dizer que os profissionais de saúde estão muito cansados, estão exaustos, e já não sentem aquela novidade que encontraram na primeira vaga e que os levava a ter essa superação, essa capacidade de superação manifestada? É necessário apertar um pouco mais para controlarmos?
Sim, os números são muito grandes. 4 mil casos, penso eu que foi...
4.224 ontem.
Sei que números redondos eram os 4 mil casos de ontem. É um número enormíssimo e que tem consequências muito grandes. Nós ainda não conhecemos completamente esta doença. Os jovens têm a doença leve, mas a gente não sabe se ficarão sequelas ou não. Portanto, no fundo, nós vamos descobrindo a doença ao longo do seu percurso e pensa-se que se calhar as sequelas são mais do que aquelas que inicialmente nós pensávamos, que não serão sequelas só nos doentes graves e que serão sequelas também naqueles doentes que...
E das mais variadas ordens.
Parece que não tinham nada e que o bichinho estará lá estado, mas que foi lá só visitá-los. Mas as últimas coisas que têm saído é que ele não foi só visitar, ele deixou lá uma marca. E, portanto, o que é que vai suceder nos próximos anos e o que é que as consequências dele são diferentes. São desconhecidas, não são diferentes, são ainda neste momento desconhecidas. Eu o que posso dizer é assim, eu acho que os profissionais estão cansados. E todos nós estamos saturados. Estamos saturados do uso da máscara, estamos saturados do distanciamento, estamos saturados de não poder estar na festa com os nossos amigos, não almoçar, não jantar. No fundo, é uma vida muito, muito,
digamos,
isolada e limitada. E quem é consciente faz mesmo uma vida isolada. E nós vivemos em sociedade, sempre nos habituámos a uma vida em sociedade, e isto tem muitas consequências em termos de saúde mental e em termos de vontade das pessoas. Portanto, eu acredito plenamente e falo por mim própria e dizer, cada vez que me dizem mais uma coisa, dá-me vontade de dizer que fujam da minha sala, não me digam mais nada. Eu já dizia, eu vou jogar um telefone para a Sanita para ver se ele se destrói. Mas não podemos fazer isto.
Mas a situação é galopante.
São aqueles desabafos que a gente tem de vez em quando, mas que não os podemos ter e que temos que continuar a trabalhar. Mas o que eu queria dizer é que eu, na nossa instituição, na ULS, não sinto que as pessoas tenham baixado os braços e se estejam a recusar a fazer coisas. Não sei a realidade das outras instituições, sei a realidade nossa. Nós aqui temos tido um empenho muito grande dos profissionais. É lógico que há pessoas que entram em desespero, há pessoas que entram em stress, há pessoas que entram em pânico, mas para esses há razões que existem e, por outro lado, também há uma resposta do Serviço de Psiquiatria para ajudar todas essas pessoas que têm reações que são explicáveis pela própria... Porque nós somos pessoas humanas. E, portanto, o profissional de saúde terá mais responsabilidade, mas também pode adoecer. E pode adoecer em termos do seu foro mental e ter os períodos de pânico, os períodos de depressão e tudo. Embora, desde a primeira hora, o Serviço de Psiquiatria do Hospital de Beja, em colaboração com os psicólogos do hospital e dos centros de saúde, tenha criado uma linha de apoio, tanto a profissionais como a utentes que tenham necessidade de apoio. E isso foi divulgado por todo o lado, está espalhado em cartazes em todos os locais e tem sido difundido para que as pessoas possam recorrer se tiverem necessidade. Falar de confinamento. Eu penso que o confinamento, o que é preciso ter acima de tudo é a responsabilidade individual. Porque a responsabilidade individual é que impede que as situações
se propaguem.
É não se estar num café em amena cavaqueira 10, 12 pessoas bebendo a sua cervejinha, bebendo isto, porque o Covid é uma coisa que já não existe. E nós assistimos a isto, assistimos a andar na rua, pronto, neste momento haverá o aconselhamento do uso de máscara, mas a gente não as vê. O aconselhamento de não haver, portanto, há regras com o número de pessoas, com o número disto, com o número daquilo, mas a realidade não é essa. Eu acho que a maior medida seria consciencializar cada um de nós daquilo que deve cumprir. Os confinamentos são medidas excepcionais e são, eu concordo plenamente que nesta época dos finados, em que havia grande movimento de pessoas, que tenha sido decretada esta medida. É lógico que vai prejudicar muitas pessoas, não deixa que as pessoas façam os seus lutos. Já muitos então que faleceram na época Covid, que nem sequer se conseguiram despedir dos seus, neste momento impedem-nos de lhe ir dar uma palavra. E isto é duro, é muito duro. E de certeza absoluta, quando o governo decretou esta medida, o decretou com certeza com muita sensibilidade e com muita pena de ter que fazer. Mas é uma medida extrema. Outras medidas extremas dependem da evolução epidemiológica. E eu acho que as medidas extremas devem ser tomadas quando são necessárias. Mas o que tem que ser, sobretudo, é cada um de nós
essa consciencialização.
Pensar que temos que nos proteger a nós e aos outros. E se nós tivermos essa conduta, as coisas melhoram.
Muito bem. Doutora, temos mesmo de ficar por aqui. Agradeço-lhe imenso a disponibilidade, a presença. Deu para perceber um pouco daquilo que é a vivência por estes dias, nesta altura, na unidade do Hospital José Joaquim Fernandes em Beja. Agradeço também. Já a seguir atualizamos a informação de caráter regional no primeiro plano. Espaço.